Vamos reiniciar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sr. Professor João Centeiro, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que pela segunda vez este mês se encontra entre nós, que é uma honra e também um prazer de o recebermos e de o ouvirmos. E para pouparmos tempo, uma vez que às 18 horas temos a audição do Professor Carlos Sorrinho, eu dou a palavra à Sra. Deputada Odete João, como coordenadora deste grupo de trabalho, para fazer uma introdução a esta nossa audição que fazemos ao Sr. Professor João Centeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Dr. João Centeiro. Eu vou tentar ser breve. A missão do plano tecnológico numa sociedade que é baseada no conhecimento, a inovação tem um papel especial ao acrescentar valor e ao transformar a economia numa economia muito mais competitiva. Contribui necessariamente para uma sociedade mais desenvolvida. A missão do plano tecnológico tem três eixos fundamentais: o conhecimento, a tecnologia e a inovação. E nesses eixos tem ações como a promoção do emprego qualificado, a promoção da alteração das indústrias e serviços naquilo que se refere a acrescentar valor à nossa economia, a capacidade de investir em capital com capitais de risco e a capacidade de exportar produtos. Neste contexto e no grupo de trabalho de que eu sou coordenadora, portanto das políticas espaciais, nós já fizemos um conjunto de audições em que, fundamentalmente, aquilo que se faz em Portugal ao nível das políticas espaciais e naquilo que é a investigação portuguesa e naquilo que é também a indústria portuguesa, estes três eixos estão refletidos de uma forma muito evidente, portanto, o desenvolvimento do conhecimento, as tecnologias e a inovação que é fundamental numa área das políticas, na área do espaço. E é também fundamental a questão do espaço e daquilo que se está a fazer, tanto mais que interfere no nosso cotidiano e em muitas áreas de conhecimento e em muitas áreas que o cidadão comum, por vezes, nem se apercebe delas, desde as questões do ambiente às questões da segurança, da defesa, da agricultura, das alterações climáticas, enfim, do geoposicionamento, um conjunto de planos em que trabalho na área do espaço interfere, que é fundamental para termos um país mais desenvolvido, um país com maior capacidade de intervenção. Também sabemos que este processo não fica exclusivamente em Portugal, tem um enquadramento mundial e Portugal tem nesta área feito um trabalho que eu diria excelente. Para além dos investigadores que temos colocados em instituições europeias, que não vale a pena estar a fazer referência, mas que são quadros altamente especializados, até aqueles que decidiram voltar a Portugal e trabalhar para as nossas empresas nesta área. O que importa saber, e isto é um conjunto de questões que eu coloco ao Sr. Presidente, nomeadamente nas questões do espaço, que tipo de apoios têm sido usados ao nível do plano de tecnológico, qual é a importância desta área no plano tecnológico, quais são as, enfim, intervenções que estão a ser feitas nesta área, porque sabemos que Portugal, e eu dou um exemplo, ao nível do programa Galileu, conseguiu uma execução de 120%, ou seja, esgotou a cota daquilo que foi contratado à ESA e o ultrapassou de uma forma muito significativa. Ou seja, temos capacidade instalada ao nível do conhecimento, temos capacidade instalada ao nível dos nossos recursos humanos. Fundamentalmente, o que se pretendia saber aqui é quais são os apoios, qual é a importância dentro deste plano tecnológico que tem por missão três eixos fundamentais que se encaixam perfeitamente naquilo que tem sido o trabalho na área do espaço. Eu queria apenas acrescentar que, de acordo com a informação que está disponível na internet, Portugal é o quinto país que mais cresceu em termos de indicadores de inovação, passando do 22º lugar para o 17º. E também Portugal, na área tecnológica, exporta mais do que aquilo que importa. E penso que só por si estes dois indicadores são fundamentais também para termos um olhar mais cuidado sobre as questões do espaço, que no seu desenvolvimento também elas têm contribuído para estas exportações e para acrescentar valor à nossa economia.
Obrigado, Sr. Deputado Odete João. Tem a palavra o Sr. Presidente da Fundação.
Eu gostava de começar por agradecer à Comissão Parlamentar o convite que me dirigiu para estar aqui convosco a trocar opiniões e a disponibilizar informação que eu penso que é muito útil para este dossiê que estão a elaborar. Eu gostava de dizer que, evidentemente, que as matérias que a senhora deputada enunciou são matérias muito vastas, que ocupariam certamente muitas audiências, e eu gostaria desde já de dizer que estou totalmente disponível para sempre que assim o entenderem aqui estar convosco a falar sobre ciência, mas diria que hoje, e no contexto desta audiência, o que talvez seja mais importante como contributo é no fundo, de algum modo, ver como é que a FCT, enquanto agência pública responsável pela operacionalização, neste caso, das políticas públicas para o espaço, tem feito esse trabalho e em que vertentes é que isso tem incidido. Evidentemente que nós temos exatamente como missão contribuir para a promoção, o desenvolvimento e qualificação dos recursos humanos na ciência, o desenvolvimento científico e a internacionalização. E eu diria que no domínio do espaço todas estas vertentes estão obviamente presentes, mas para instanciar e para não ficar pelas generalidades, eu gostaria de distinguir essencialmente dois níveis de intervenção. Um nível de intervenção que tem natureza predominantemente nacional e que se traduz pela intervenção da Fundação ao nível da formação técnica de recursos humanos, da formação avançada de recursos humanos, do estímulo à investigação, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica, e uma outra vertente que tem muito a ver com a nossa relação com organismos internacionais, em particular com a ESA, com o ESO, com o EUMETSAT e também aquilo que no âmbito do 7º Programa Quadro contempla nos aspectos que têm a ver com as tecnologias espaciais. E, portanto, eu diria que, ao nível da formação técnica de recursos, a Fundação há muitos anos que financia e em articulação com a Agência de Inovação, seleciona jovens engenheiros que são enviados para a ESA para efeitos de realização de estágios e também para o ESO. Aliás, esses estágios nós temos vindo, desde que tomámos, enfim, posse como chefes de delegação ao Conselho da ESA, temos vindo a negociar e a dialogar com as empresas mais envolvidas, enfim, daquilo que se pode chamar a indústria espacial portuguesa, temos vindo a articular com eles no sentido de que nos ajudem a definir os perfis mais adequados para essas ações de formação, na perspectiva de que estas empresas podem vir a ser as beneficiárias quando esses jovens engenheiros terminarem os seus estágios e incorporá-los nas suas empresas e assim beneficiar diretamente das competências que eles adquiriram e da experiência que adquiriram na ESA. Temos programas de formação avançada a nível de doutoramento e pós-doutoramento. Neste momento estamos a financiar 72 bolsas de doutoramento e 39 pós-doutoramento em Ciências e Tecnologias do Espaço. Este total de 111 bolsas, 54 desenvolvem os seus planos de trabalho os bolseiros em Portugal, 23 no estrangeiro e 34 em regime misto, ou seja, uns períodos em Portugal e uns períodos no estrangeiro. No que diz respeito ao estímulo à investigação, neste momento estão 22 projetos de investigação em domínios das ciências e tecnologias do espaço a ser financiados pela FCT, E no que diz respeito ao reforço institucional, também a FCT financia um conjunto de instituições que se dedicam a vários domínios de interesse para a atividade no espaço. No que diz respeito à componente, digamos, mais empresarial e de apoio às empresas pela Fundação, eu diria que, infelizmente para todos nós, a indústria espacial portuguesa nasceu tarde, né? Portanto, e basicamente houve um momento de grande momento-chave neste processo, que foi a adesão de Portugal à ESA em 2000. Né? Nessa altura, eu diria que se abriram as portas para a cooperação internacional e que se criou uma oportunidade ímpar de instalar e desenvolver capacidade nas empresas portuguesas em condições excepcionais, que aliás, como sabem, foi negociada no âmbito da Task Force e que permitiu que nos 5 primeiros anos da adesão à ESA as empresas portuguesas beneficiassem de condições excepcionais de financiamento e de envolvimento em projetos da ESA. A ESA, nós fomos o 15º membro, hoje a ESA tem 18 membros, portanto mais 3 aderiram. Mas voltando à Task Force, como eu disse, esse período, digamos, de proteção à indústria nacional terminava, de acordo com o acordo de adesão, em 2005, mas nessa altura o Ministro da Ciência, uma vez mais, negociou com a ESA uma extensão desse período de proteção por mais de 2 anos, que terminaram basicamente no fim de 2007. Portanto, eu diria que o início de 2008 é um momento muito importante para a indústria portuguesa, que entra agora na competição em mercado aberto, enfim, depois de 7 anos de adaptação e capacitação. Se me pedissem para caracterizar neste momento o setor empresarial português envolvido nas atividades do espaço, eu diria que ele é já muito significativo, mas estamos ainda longe de ter um cluster de indústria espacial, obviamente, não é? Quer dizer, o conhecimento e as competências que estão residentes nas empresas portuguesas são essencialmente em domínios transversais, seja nas telecomunicações, na eletrónica, no software, embora existam já exemplos muito interessantes e significativos de especialização em áreas da física, da ótica e dos sensores, renunciando a alguma capacidade de intervir em domínios que são mais específicos do espaço. Esta natureza transversal das competências, aliás, não é negativa num país pequeno como o nosso. É, aliás, uma forma muito inteligente de, por um lado, capacitar-se em termos de tecnologias avançadas e muito exigentes e usar a ESA como testbed, né? Quer dizer, a ESA é, de facto, uma organização de grande exigência ao nível dos requisitos técnicos dos instrumentos e dos aparelhos e, portanto, isso induz nas empresas que participam em projetos com a ESA, por sua vez, um grau de exigência e uma qualidade que pode ter e tem, normalmente, impacto em outras linhas de negócio a que essas empresas possam dedicar. Portanto, no fundo, servir um cliente muito exigente, como é a ESA, é sempre extremamente benéfico para as empresas que estejam envolvidas. Portanto, eu diria que, enfim, os programas, como sabem, na ESA existem os programas obrigatórios e os programas opcionais. Portugal está envolvido, neste momento, julgo que, em qualquer coisa como 15 programas opcionais. No programa obrigatório, que é o programa científico, estamos seguramente envolvidos e com grande empenhamento. E, evidentemente que os resultados que têm sido obtidos em termos de retorno industrial no âmbito dos programas opcionais têm sido, como a senhora deputada referiu, extremamente positivo, embora, enfim, para termos nestas coisas cautela, não nos podemos esquecer que houve um período de task force em que houve, digamos, alguma proteção, mas de qualquer forma é muito positivo e, por comparação com outros países que viveram também períodos de proteção semelhantes, não tiveram resultados tão positivos. No programa científico o retorno não é tão favorável como era de esperar, porque o programa científico é um programa de elevadíssima exigência, mas eu diria que a evolução que se verificou é no sentido podermos acreditar que estão a ser dados passos sustentados no sentido de criação de empresas. Muitas delas já se equiparam de recursos humanos altamente qualificados, o que é muito positivo. Portanto, muitas delas têm doutorados e têm engenheiros muito treinados a trabalhar. E, portanto, digamos que o cenário em termos de intervenção Portugal à escala portuguesa no setor do espaço é de facto positivo e deixa-nos satisfeitos com isso. No que diz respeito, que é uma questão que interessa também, com certeza, aos senhores deputados saber, como é que tem sido a evolução do financiamento que a FCT, e antes da FCT, o GRISES e o ICCTI, que foram as agências responsáveis pelo financiamento dos programas da ESA, como é que essa evolução se verificou. Né? E eu posso-vos dizer que, durante os 5 anos após a adesão, ou seja, entre 2000 e 2005, Portugal investiu, em média por ano, 11 milhões de euros, dos quais 7 correspondem ao programa obrigatório, ao programa científico, 7 milhões de euros por ano, e 4 milhões nos programas operacionais. Isto, portanto, nos primeiros 5 anos, os tais 5 anos da Task Force. Né? Depois, no período de 2005-2008, e estes períodos têm a ver essencialmente com as ministeriais, com os conselhos ministeriais da ESA, que é quando os ministros correspondentes se reúnem e decidem, fazem de algum modo o ponto da situação e decidem a estratégia futura e os investimentos futuros. No período de 2005-2008 houve um acréscimo no valor no investimento anual, passámos a, em média, investir 15 milhões de euros, dos quais 8 no programa obrigatório, programa científico, e 7 nos programas opcionais. E, finalmente, agora, na Ministerial de Haia, para o período 2009-2013, voltámos a aumentar e, portanto, o investimento anual passou a ser de 17 milhões de euros, em que, no programa obrigatório, investimos 8 milhões e nos programas opcionais 9 milhões de euros. Eu sei que estes valores, por vezes, causam alguma perturbação, porque quando nós olhamos para aquilo que foi subscrito na Ministerial de Berlim em 2005 e olhamos para aquilo que foi subscrito na Ministerial de Haia em 2008, em programas opcionais, aparentemente, em Berlim investiram-se 30 milhões, agora investiram-se 14, e, portanto, as pessoas perguntam-se, legitimamente e normalmente, como é que daí se pode depois inferir que nos próximos 3 anos nós vamos, em média, investir mais do que investimos nos anteriores 3. É muito simples. É que grande parte dos programas que foram subscritos na Ministerial 2005 são programas têm uma duração muito longa. E eu posso-vos dizer que, por exemplo, o programa Artes Telecom, que é um programa que termina em 2015. Portanto, quando foi subscrito em 2005, ele foi subscrito para 10 anos. Ou seja, quando nós agora, em 2008, reforçamos esse programa, estamos a pôr em cima daquilo que já tinha sido subscrito mais dinheiro e, portanto, e isto acontece com imensos programas, por exemplo, o programa Aurora ExoMars termina em 2013, o programa de lançamento, fase 2 do lançamento dos lançadores termina em 2013, um programa de exploração da Terra termina em 2012. Portanto, há imensos programas que foram subscritos e que ainda estão, que vão ainda, digamos, onerar os orçamentos, os financiamentos que a FCT vai ter que disponibilizar nos próximos 3 anos. Portanto, evidentemente que depois em 2000 e, portanto, estamos em 2008, em 2011, isso, estamos em 2009, mas a próxima ministerial presumo que seja em 2011, portanto em 2011, porque as ministeriais são normalmente 3 em 3 anos, existirá uma nova avaliação e um novo reforço de financiamento. Acontece que nesta última ministerial, para além de reforçarmos todos os programas em que já tínhamos subscrição, subscrevemos programas novos. Programas novos, um no domínio dos voos tripulados, porque o programa que anteriormente era o programa de exploração de Marte foi dividido em duas partes e, portanto, uma parte que contempla os desenvolvimentos no domínio da robótica, uma outra parte que contempla os desenvolvimentos no domínio dos voos tripulados por humanos, não é? E, portanto, nós subscrevemos esse, subscrevemos um programa também de segurança e um outro de mudanças climáticas, que não tinham sido ainda subscritos, não é? Portanto, eu diria que neste momento, se nós quisermos ver em termos comparativos os compromissos de Portugal para os programas opcionais da ESA, eu diria que predominam os programas no domínio das telecomunicações, que basicamente consomem 35,6% do investimento feito por Portugal. Segue-se depois o programa de observação da Terra, o programa de navegação, tecnologia, exploração robótica, lançadores, exploração humana e estação espacial internacional. Eu, evidentemente, que agora com certeza vão ter muitas perguntas para me fazer, eu terminaria a minha intervenção. De qualquer forma, não podia perder a oportunidade de vos anunciar que vamos realizar o terceiro fórum do espaço no dia 30 de junho, no Pavilhão do Conhecimento, e que esta iniciativa vem na sequência de outras iniciativas que no passado foram realizadas, mas que neste momento nos parece extremamente adequada, atendendo a este momento de transição que nós estamos a viver no âmbito da intervenção da indústria portuguesa no espaço, e portanto achámos que era importante fazer este evento e centrar os objetivos do evento essencialmente na promoção de ações de contacto e sensibilização junto dos responsáveis da ESA, estabelecendo vias de contacto preferenciais com pessoas-chave nas áreas de interesse, ou seja, reforçando o conhecimento que as nossas empresas têm dos contactos-chave dentro da própria ESA, explorar oportunidades para aumentar o envolvimento nacional e estabelecer também, ajudar a estabelecer rotinas de contacto entre a delegação portuguesa, o executivo da ESA e as empresas. Nós vamos ter um dia dedicado às atividades do espaço, haverá intervenções em sessões plenárias de vários responsáveis, e inclusivamente de diretores de programas da ESA, do diretor científico, do diretor do programa de observação da Terra e da diretora do programa de telecomunicações e aplicações, e pensamos também em simultâneo organizar stands em que as empresas portuguesas possam demonstrar os projetos que têm estado envolvidos e dá-los a conhecer à comunidade em geral, e realizar mesas redondas e brokers e eventos envolvendo project officers da ESA, e fazer tudo isto numa oportunidade que nos parece muito importante, porque, como sabem, está neste momento, e estará nessa altura ainda, no Pavilhão do Conhecimento, uma grande exposição sobre o espaço. E, portanto, que termina, que encerra no fim de agosto, nós, no dia 30 de junho, estaremos no Pavilhão do Conhecimento a falar sobre o espaço e juntando os stakeholders e as pessoas que se interessam por esta matéria, e, portanto, desde já aproveito para convidar os seus deputados a também nos darem a honra de participar neste evento.
Muito obrigado, Sr. Professor João Santiago. Aproveito também para anunciar que o Sr. Professor teve a gentileza de nos oferecer um dossiê com bastante informação e, portanto, será devidamente distribuído a todos os grupos parlamentares e aos Srs. Deputados não inscritos. Abrimos agora um período destinado aos Srs. Deputados que queiram colocar alguma questão ao Sr. Professor João Santiago. Se houver questões para colocar, bem entendido. Sr. Deputado Miguel Tiago.
obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação, um agradecimento pela presença e pela exposição, obviamente, que o Sr. Presidente da FCT teve também o esforço de aqui nos trazer. Sem nenhum, obviamente, desprimor por tudo o que acaba de referir, e aproveitando esta ocasião para saudar o trabalho que esta Comissão tem realizado na área da política espacial, tendo em conta que é uma preocupação nova, mas que já deu provas que será levada a sério no seio da Comissão, queria colocar algumas questões que são fruto também dos contactos que, no âmbito do Grupo de Trabalho, temos levado a cabo com a comunidade científica no âmbito deste trabalho da Comissão. Quer através da audição que tivemos sobre política espacial com diversas entidades, particularmente as entidades públicas, quer também daquilo que são os contactos que os grupos parlamentares diariamente fazem e dos quais o meu obviamente não se exclui. Foram levantados, e eu gostava de saber, que esforços é que cabem à FCT fazer e que esforços é que podem ser feitos e quais é que têm sido feitos e quais é que podem estar a ser ponderados fazer no sentido de alterar a estabilidade dos efetivos ou, digamos, da totalidade ou da generalidade dos efetivos que trabalham diariamente em projetos, neste caso ligados à investigação espacial, mas em todas as áreas que orbitam em torno desta questão. Nós sabemos que nesta área, como em outras da ciência, o número de investigadores, ainda que reduzido, é composto em grande parte com recurso a expedientes que a FCT vai, obviamente, encontra na lei portuguesa, nomeadamente o recurso ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica. Mas mais do que isso, queria também perguntar-lhe se tem algum dado sobre, no plano nacional, o rácio, tendo em conta o número total, de investigadores e técnicos, portanto, rácio entre investigador e técnico na área do investimento espacial, da investigação espacial. Nesta área, como noutras, tem sido levantado que muitas vezes os recursos humanos acabam por representar um obstáculo a que se atinjam as plenas potencialidades, não é? Portanto, a incapacidade de contar com um quadro estável, de saber durante quanto tempo podemos contar com um investigador, e obviamente o que decorre na vida do próprio investigador, por não saber se no final da realização daquele projeto conseguirá manter um vínculo a um projeto na mesma área, na mesma instituição, tudo isto introduz, não diria entropia, mas pelo menos uma grande instabilidade no sistema, que também foi levantada. Esta a par de atrasos e excessos de burocracia, assim nos foi colocado, no que toca à aprovação dos projetos e à sua viabilização por parte da FCT. Também nos foi, aqui obviamente já não diretamente sob tutela da FCT, mas também se quisesse comentar, julgo que só teríamos a ganhar com isso, que poderá existir alguma descoordenação e desarticulação naquilo que seria uma política nacional para a investigação científica na área do espaço e, portanto, o que há é feito exclusivamente da boa vontade dos investigadores que entre si também vão, obviamente, trabalhando. Foi-nos também, ainda que noutro espaço referido, que no quadro do programa dos mil novos doutores, se não me engano até 2009, portanto a primeira data apresentada, mil novos doutores até 2009, este ano está a haver um problema no pagamento dos salários a estes doutores. que o ano passado não se verificou, portanto, aqueles primeiros 500, não estou em erro, que foram colocados, ou pelo menos assim foi anunciado, não conheceram problemas no que toca às transferências salariais para as instituições de acolhimento, mas foi-nos colocado, e de forma bastante veemente e inclusivamente dando a entender que era um problema que se espalhava por todos os centros de acolhimento e não apenas por um, que não há enquadramento orçamental para os salários destes novos doutorados que estão a ser colocados depois da primeira leva, portanto, depois daqueles 500. E isto leva-nos também, de facto, coloca-nos um problema muito grande. Bem, sei que a FCT pode não dispor de todos os meios e dos mecanismos e métodos necessários para resolver este problema, mas certamente que conhece a raiz, e que deve ter uma palavra a dizer. Se confirma, primeiro que tudo, obviamente, é a pergunta que lhe deixo, se confirma que existe um conjunto de doutorados que, ao abrigo de um programa que o Governo apresenta com grande ênfase, no quadro, inclusivamente, do seu plano tecnológico, e que agora não tem dinheiro para pagar os doutorados, ficamos numa situação, ou não há dinheiro, ou não está previsto, ou houve um problema de orçamentação. O que importa é que este problema tem que ser resolvido o mais depressa possível, e também gostava de saber, e já agora uma pergunta a talho de foice, em que medida e quantos desses doutorados estarão afetos a projetos na área, se é que há algum na área que hoje aqui mais estamos a aprofundar, das políticas espaciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Pergunto se há mais senhores deputados que queiram colocar, se o Sr. Professor João Centeiro, colocar questões, obviamente, se o Sr. Professor João Centeiro responderia a todas em conjunto. Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da FCT, Professor João Centeiro, tenho uma questão e que se prende com os programas opcionais da ESA. Eu gostaria de saber se a subscrição dos projetos de investigação que são opcionais decorre da manifestação de vontade de equipas de investigação nacionais por uma ou outra área, ou se decorre, digamos, de alguma indicação por parte da ESA de que seria interessante desenvolver no nosso país essas competências. Portanto, por outras palavras, se nós temos as competências e queremos aplicá-las lá, ou se é, digamos, uma questão estratégica do Governo e da ESA, no sentido de proporcionar o desenvolvimento desses conhecimentos e dessas competências na rede científica nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Não registro mais inscrições. Então, para concluirmos esta nossa audição, o Sr. Professor João Centeiro tem a palavra.
Eu não sei se é ortodoxo ou não, é a minha primeira presença aqui, mas posso responder ao Deputado Bravo Nico primeiro?
Sim, sim.
Desde uma pergunta, e pela no domínio do espaço, digamos, no contexto desta audição, eu gostava de esclarecer que, evidentemente, que há uma estratégia europeia para o espaço, não é? E, portanto, decorre dessa estratégia europeia para o espaço um interesse por determinados domínios e por determinados programas. Mas, uma vez dito isto, evidentemente que nós, enquanto país, enquanto nação aderente à ESA, só participamos nos projetos que consideramos serem de interesse para o país. E como é que nós definimos isso? É essencialmente por consulta às empresas, porque, talvez gostasse de explicar que os projetos da ESA, do ponto de vista científico, focam-se muito naquilo a que se podem chamar as ciências do espaço, que são, basicamente, as astrofísicas, portanto, os problemas de navegação no espaço. Quer dizer, são aspectos muito específicos. Depois, a grande atividade em que as empresas se envolvem é uma atividade de natureza mais tecnológica, não é? E essa, as opções que nós fazemos, é precedida sempre por consultas às empresas. Nós, por exemplo, na própria ministerial, muitas vezes temos que fazer opções entre optar porque temos que usar o financiamento disponível e as opções que fazemos é muito em função daquilo que são as informações que recolhemos junto das empresas. Há também um outro mecanismo de articulação, que são as comissões interministeriais. Portanto, existe e reúne periodicamente uma comissão interministerial que envolve todos os setores da administração pública que ou estão envolvidos em termos de financiamento ou pelo menos manifestam interesse no que se passa em termos das políticas espaciais. E, portanto, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros participa nessa comissão, o Ministério das Obras Públicas, que é um contribuinte líquido para o programa, é ele que suporta essencialmente tudo o que são os programas de telecomunicações e de navegação, o Ministério do Ambiente, que neste momento não suporta nenhum programa, mas tinha subscrito em 2005 o programa de exploração da Terra, que nós tivemos que assumir agora, nós, Ministério da Ciência, porque o Ministério do Ambiente não tinha capacidade financeira para manter os compromissos que tinha assumido, portanto ficou exatamente tudo como tinha sido subscrito, mas só que agora financiado pelo Ministério da Ciência. E participa também, que outros ministérios? O Ministério do Ambiente, o Ministério da Ciência, obviamente, o Ministério da Economia. Portanto, essas reuniões interministeriais normalmente decorrem antes das ministeriais da ESA, para preparar e ajudar a tomada de decisão relativamente à subscrição, e decorrem, por exemplo, entre conselhos ministeriais da ESA, para fazer a avaliação do ponto da situação e para definir estratégia para o futuro. Portanto, há esses dois níveis de coordenação. Nós, por acaso, agora fizemos também, depois da reunião do ministerial, também convocámos todas as principais empresas envolvidas em projetos da ESA e explicámos as decisões que tinham sido tomadas e articulámos com eles várias coisas, entre as quais a organização deste fórum que hoje aqui vos anunciei, que foi também articulado com eles e que mereceu o seu apoio. Né? Agora, em relação às questões que pôs o Sr. Deputado Miguel Tiago, que de facto não são propriamente questões do espaço, são questões de política científica em geral, não é? Mas que eu terei muito gosto em responder. Eu podia, para já, tranquilizá-lo quanto à questão dos 1000 novos doutorados estarem sem pagamento de salários. Não se preocupe, é completamente falsa essa informação. Portanto, os deputados podem ficar tranquilos que não há nenhum dos novos doutorados sem pagamento de salários porque a Fundação não tivesse disponibilizado a tempo e horas o financiamento adequado. Portanto, isso prezo muito em tranquilizar-vos, porque isso seria, de facto, uma situação que eu reconheço que seria de grande preocupação para todos vós e para mim em particular. Não é? Portanto, podemos ficar todos tranquilos quanto a isso. Relativamente aos esforços que a Fundação tem feito no sentido da estabilidade dos efetivos, nós, de facto, financiamos muitos expedientes, ou seja, expedientes barra bolseiros. Mas isso é uma prática muito internacional. Como sabe, em todos os países, a investigação faz-se nos laboratórios com investigadores séniores e com investigadores júniores e com aquilo que poderia chamar aprendizes de investigadores, porque como isto não se aprende na escola, tem que se aprender no laboratório e é isso. É para isso que servem as bolsas de doutoramento, é para que os jovens e as jovens possam treinar-se, ser orientadas por pessoas mais experientes e adquirir as capacidades, os instrumentos, os métodos que lhe permitam depois fazer investigação autónoma, independente, sem estar sob tutela. E, portanto, há evidentemente um conjunto daqueles dos jovens e homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento da ciência em Portugal, que são bolseiros e continuam a ser, não é? Relativamente ao prolongamento dessa situação, é que todos nós devemos estar preocupados. Quer dizer, uma pessoa não pode ser bolseira toda a vida e, de facto, numa iniciativa inédita no sistema científico nacional, pela primeira vez a Fundação criou a oportunidade para emprego científico para 1000 doutorados. E eu acho que isto foi uma iniciativa extremamente importante, completamente inédita, nunca tinha acontecido na história do Sistema Científico Nacional, e eu espero que, sejam quais forem os governos que emerjam das próximas eleições, esta matéria seja continuada e que todos nós nos encontremos e consensualizemos que o desenvolvimento da ciência só é possível com políticas de longo prazo, com alguma estabilidade, e que aquilo que tem acontecido em Portugal de políticas de para-arranca são extremamente prejudiciais e, além do mais, traduzem-se em desperdício de meios, não só de meios financeiros, como de meios humanos, porque do ponto de vista psicológico também é importante para os jovens que se dedicam a estas aventuras difíceis sentir que, de facto, têm horizontes de desenvolvimento e de progresso que são mais longos. Portanto, eu penso que nunca houve na história da ciência em Portugal esforços tão grandes e tão significativos no sentido de assegurar essa estabilidade. Por outro lado, existem hoje oportunidades na sociedade portuguesa que não existiam anos atrás, não é? E hoje muitos jovens doutorados fazem, como aliás os seus parceiros noutros países já vão fazendo há muito mais anos, criam as suas próprias oportunidades de emprego e não estão apenas dependentes do Estado protetor que providencia tudo, não é? E, portanto, esse é o caminho. O Estado cabe uma parte, obviamente, cabe sem dúvida a parte da formação, cabe sem dúvida, até para o seu próprio interesse, reter alguns desses recursos altamente qualificados nos seus próprios laboratórios, mas cabe também a esses recursos criar oportunidades de emprego e, felizmente, isso acontece e acho que acontece com grande benefício para o país. Porque se nós hoje olharmos para aquilo que é o nosso setor empresarial, verificamos que houve mudanças muito significativas e que hoje o número de empresas de base tecnológica que conseguem ter sucesso internacional começa a ser muito significativo e é um caminho que é estimulante para muitos jovens. Relativamente aos atrasos e excessos de burocracia, eu diria que, quanto aos excessos de burocracia, não podia estar mais de acordo. Aliás, tenho batido em todos os sítios em que tenho a oportunidade para que a burocracia diminua. Em particular, a burocracia que nos é imposta pela lógica dos fundos comunitários, que, de facto, é muitas vezes paralisante e bloqueadora da atividade das instituições. O facto de nós usarmos os fundos estruturais, que é muito positivo, porque isso permitiu, como todos nós sabemos, desenvolver e acelerar o nosso desenvolvimento de uma forma notável, tem a contrapartida de que aquilo que são as derivas burocráticas que se têm observado ao nível da Comissão Europeia tenham um impacto na vida das instituições, que por vezes é muito grande, é muito desanimadora e, portanto, eu diria que, estando aqui onde estou, junto de pessoas que têm tanta influência naquilo que é a legislação e aquilo que é, digamos, a administração pública, que pensem e dialoguem com a comunidade científica no sentido de tornar a vida das instituições mais normal, digamos assim. Atrasos, evidente que atrasos há sempre, mas nós fazemos os possíveis por os reduzir o mais que podemos. Mas também é preciso que se perceba que em Portugal nós estamos ainda a aprender muita coisa, não é? E em particular no sistema científico. Porque nós hoje falamos de ciência, mas muitas vezes falamos com grande entusiasmo de ciência, ainda bem, mas esquecemos que praticamente em Portugal só podemos falar de um sistema científico há 10 anos. Porque só há 10 anos as instituições portuguesas começaram a ser avaliadas por painéis internacionais independentes. E sistema científico sem avaliação não existe, é uma farsa. A avaliação é uma pedra de toque fundamental e para o sistema científico nacional foi um fator de progresso notável. Se não tivéssemos instituído a avaliação internacional independente há 10 anos atrás, a comunidade científica portuguesa hoje estaria longe de ser tão respeitada e conhecida internacionalmente como é. Porque a avaliação vale de per si, pelo facto de impor exigência à qualidade do trabalho, mas tem um outro efeito muito importante, é que os avaliadores, quando regressam aos seus países, vão falar daquilo que viram neste país. E, portanto, são mensageiros daquilo que viram, e isso é extremamente importante, e passam a fazer parte de uma rede de contactos e de divulgação daquilo que se passa em Portugal, muito importante para o nosso progresso e para a criação de oportunidades de estabelecimento de redes de colaboração com outros países. Devo dizer-vos que as parcerias internacionais que nós realizámos com grandes universidades americanas só foram possíveis porque portugueses, há muitos anos atrás, estudaram nessas universidades, porque professores dessas universidades fizeram parte de painéis de avaliação de instituições portuguesas, e isso criou relações de confiança e de conhecimento que depois facilitaram muito estas parcerias internacionais. E, portanto, agora, é verdade que estamos ainda na infância e daí que muitas vezes nem tudo funciona tão bem como gostaríamos, mas estamos empenhados em que melhorem. Eu julgo que... houve uma pergunta de quantos doutorados estão envolvidos nos centros de investigação na área do domínio espacial. Eu não lhe sei dizer o número, posso providenciá-lo depois, posteriormente. Seguramente não é muito grande, porque também o grupo de instituições que em Portugal se dedicam à atividade de investigação no domínio da física, da astrofísica e das ciências espaciais é muito pequeno, não é? Mas terei todo o gosto em providenciar à Comissão este, como qualquer outro dado, que eu não tenha de memória, mas que rapidamente conseguirei obter e enviar para o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor João Centeiro, não só pela sua presença e pelos elementos que nos deixou e nos forneceu relativamente ao objeto da nossa audição, mas também pela sua simpatia, como respondeu ao nosso colega, o Sr. Deputado Miguel Tiago, e bem que aproveitou a sua presença também para se esclarecer em relação a um conjunto de questões. Despedimos do Sr. Professor João Centeiro, o Sr. Professor Carlos Rinho também já chegou, e, portanto, faríamos só um intervalo de 2 minutos para retomarmos os nossos trabalhos. Muito obrigado uma vez mais,
Sr. Professor. Muito obrigado também a todos.